Com o fim da janela partidária, período de 30 dias que permite que os deputados federais troquem de legenda, os políticos já estão nos respectivos partidos em que vão concorrer nas eleições deste ano. Para analisar as mudanças no cenário político atual e suas perspectivas, eu converso com Daniel Falcão, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Primeiramente, quais são os motivos que levam os políticos a trocarem de partido?
O grande motivo que leva um parlamentar a sair do partido A e para o partido B são suas chances de sucesso eleitoral. Ele identifica que naquele atual partido ele tem a menor chance eleitorais e que ele mudando de partido vai ter maior chance eleitorais. Ou seja, esse partido novo pelo qual ele se filia vai dar melhores condições financeiras e de tempo de propaganda para ele poder ser candidato ou à reeleição ou para um outro cargo. Então o deputado federal, ele sai de um partido A e vai para um B, por quê? Porque no B ele entende que o B vai dar mais espaço para ele, vai dar possivelmente a ele ou um aliado dele a presidência do partido naquele estado e mais dinheiro do que o partido originalmente ele era filiado vai fornecer.
Quais foram os partidos mais favorecidos nessa janela partidária? E os prejudicados?
O maior prejudicado foi o PMDB, foi o partido que perdeu o maior número de deputados, enquanto o DEM, antigo PFL, foi o partido que mais recebeu deputados. Isso pode indicar uma espécie de fortalecimento da possível candidatura a Rodrigo Maia à presidência da República, né? Tantos partidos se interessarem pelo DEM, na verdade está colocando o DEM na volta ao tamanho que ele era, que era um dos quatro maiores partidos do Brasil até o fim do primeiro mandato do ex-presidente Lula. O PFL era o segundo, o terceiro, e a partir do segundo mandato do governo Lula que o DEM cai bastante, agora ele volta mais ou menos ao tamanho que ele normalmente teve.
O fato do MDB ser o partido que mais teve baixas indica um cenário negativo para eles nas eleições, levando em conta, por exemplo, o alto nível de reprovação do presidente Michel Temer?
Eu não sei se as pessoas vão associar tanto o MDB nas eleições legislativas a um possível desgaste do governo Temer. Mas foi o momento, né? Então, acho que mais no sentido que como o governo está acabando, os deputados querem se distanciar um pouco do partido, do presidente da República, mas não necessariamente eu vejo uma questão eleitoral. Pode até ser que tenha, assim, algum medo eleitoral de estar vinculado ao MDB, mas não acho que esse deva ser o principal fator. Então, eu vejo mais um fato de os partidos que receberam deputados são partidos que estão crescendo eleitoralmente mais do que um possível insucesso eleitoral do MDB. Porque o MDB também sempre está entre os dois ou três mais votados para cargos legislativos.
Professor, hoje temos cerca de 15 pré-candidatos à presidência. Caso o número se concretize, será o maior desde as eleições de 89. O que isso representa?
Esse número enorme de pré-candidatos à presidência mostra um outro fenômeno, o fenômeno de que a política brasileira está bagunçada e desde o final do primeiro mandato da presidente Dilma, isso já estava acontecendo, né, com os protestos de 2013, e isso mostra com que esse rearranjo da política ainda não aconteceu. Então, com a corrida aberta para o Planalto, e nunca vimos o PT e o PSDB, que são os dois partidos que dominam as eleições presidenciais desde 94, tão fracos como hoje, outros partidos, outras pessoas se sentem mais à vontade em lançar candidaturas. Mas o registro de candidatura só termina dia 15 de agosto. Ainda estamos um pouco longe disso. Eu acredito que esse número de pré-candidatos vai diminuir bastante e nós teremos candidatos competitivos, no máximo 6 candidatos.
Quem você destacaria nessa corrida eleitoral?
O PSB, por exemplo, ele perdeu deputados, mas ao mesmo tempo ele conseguiu arregimentar o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa para uma possível pré-candidatura presidencial e ao mesmo tempo acabou de ganhar de brinde com a desincompatibilização do ex-governador Geraldo Alckmin o governo de São Paulo. E também o Podemos, que era o antigo PTN, que vem crescendo de forma natural seu espaço no Congresso Nacional, cresceu o número de deputados também, hoje é um partido médio, ele nasceu como na legislatura 2015-2019 e conseguiu trazer dois grandes nomes do Congresso para o seu partido, que é o Álvaro Dias, pré-candidato à presidência, e o senador Romário, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.
Então, essas são as alternativas para além do PT e do PSDB.
Exato, nós temos criado novos polos de poder, né? O PT e o PSDB estão frágeis esse ano, o PT por motivos óbvios pós-operação Lava Jato, E o PSDB também um pouco afetado pela Operação Lava Jato e pelos seus conflitos internos, né? No final do ano passado nós tivemos aquele conflito grave pela presidência do PSDB, no qual o senador Aécio não queria sair da presidência, e isso fez com que o PSDB também se enfraquecesse. Por isso que nós temos outros candidatos aí se lançando. E candidatos de fora da política, né? O Joaquim Barbosa, o Flávio Rocha, que é o empresário da Riachuelo, já foi político há muito tempo atrás, agora está voltando. No Partido Novo, o João Amoedo. Isso é um sinal também de que a sociedade está reagindo ao descrédito que hoje a grande maioria dos partidos políticos brasileiros tem.
Eu conversei com Daniel Falcão, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. André Romani, para a Rádio USP.